Bom dia a todos. Vamos à nossa pauta da reunião ordinária do Colégio Procuradores de Justiça, 19 de novembro de 2015. Abertura, conferência do quórum, instalação da reunião. Nós já temos quórum, com a chegada agora da doutora Conceição. Então, leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ordinária, dia 12 de novembro. Submeto à apreciação de Vossa Excelência. Aprovado por unanimidade. Manifestação do Procurador-Geral. Eu só tenho uma coisa aqui que eu colocava aos senhores. Eu recebi um expediente aqui da associação e também conversei com o doutor Gustavo Plesch, que ele tem estudado muito sobre a questão previdenciária aqui do Estado. E é uma questão que tem preocupado a todos. E eles solicitaram uma pauta para explanar aqui sobre o tema aposentação sustentável. Algumas ideias que os juízes estão discutindo lá, as associações. E eu queria agendar para o dia 26. 26 agora, da outra semana. Ele se dispôs a vir aqui. Então, dia 26. Ah, certo. Mas era o horário, doutor, que ele estava disponível aí. Como é que faz? Tranquilo, doutor. Tranquilo. Porque foi a data que ele sugeriu que as outras ele estaria viajando, e seria importante até para somar junto com eles. Nós já passaríamos depois para quem não puder vir, né, para a reunião. É na quinta-feira mesmo, é quinta, né? É a próxima quinta? Próxima quinta.
É porque, doutor Rony, está havendo sessões extraordinárias
para
criminal.
Certo.
E eu fui designado pelo corregedor. Então, com certeza, estarei.
Não, tudo bem. Mas eu disse, eu quero. Porque a pauta foi ele, a data que ele poderia. Foi dia 26.
Eu quero já justificar que eu já estarei em diferença hoje.
Tudo bem, doutor Jorge, tudo bem.
Está vendo, sim.
E nós passaríamos depois, né? A ideia, né? O que é que vocês acham? Diga aí. O que é que vocês acham? Mantém o dia 26?
Vai ser difícil conciliar.
Foi a data, né? Então eu vou trazer dia 26. Eu vou o seguinte, a princípio fica 26, eu converso com ele se tiver outra data e ele puder, aí eu altero e falo e trago
agora,
para o colégio.
É bem lembrado. Claro. Viu, bem lembrado? Doutor Luiz Otto vai estar de férias, doutor Jorge de férias, e de repente vai ter dificuldade.
Então tem que marcar uma data diferenciada também do colégio, né? Pra não ter que fazer uma extraordinária. Vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com ele, então, a princípio ficaria em tese 26, mas se por acaso, esse coro do jeito que o doutor Rodomarco está colocando, o doutor Celso, a gente pode ver uma data, eu acerto outra data com ele, ok? Aposentação sustentável, exatamente. Só isso, ele quer explanar, inclusive o levantamento foi feito lá, sobre essa questão da discussão que o governo quer transferir os gastos para cá, a discussão, por exemplo, de...
Nós já exploramos,
exato,
né? O limite
exato,
prudencial,
total.
Não existe o que conversar.
Mas eles têm algumas ideias alternativas, doutora, eu queria colocar também os magistrados, né? Na verdade, não era isso, não, mas outras coisas interessantes.
Ouvir, né?
Isso.
Não custa.
Não, mas a ideia não é do Estado, não é essa não, eu concordo com isso, isso aí é do governo. Eu estou dizendo, e como o tema está afligindo, isso, e isso foi algum tempo atrás também, eles não tocaram mais no assunto. Perfeito, e a Previdência é única, na verdade, né? Mas aí os magistrados estão trazendo a preocupação com outras ideias e querem compartilhar conosco, porque se nós estivermos juntos nessa empreitada, se as ideias, aí a gente pode ter alguma luz aí e imaginar que quem está aqui, pelo menos, está mais próximo de aposentar. É quem pode sofrer as consequências. E a grande questão hoje é garantir o valor do provento no dia do 20. Esse está sendo o grande desafio. E as ideias migram nesse sentido. Como fazer, porque volta e meia está se pagando depois, em datas posteriores.
Eu vi hoje mais cedo, né, doutor Gustavo, dizendo que vai entrar com uma ação.
Isso.
Não, ele disse que se no dia 20 os aposentados do tribunal não receberem, ele entrará com ação.
Isso.
Para assegurar a paridade, para que eles recebam na mesma data do pessoal.
Perfeito. E a gente está analisando tudo isso também, toda essa questão. Agora, de qualquer maneira, a gente tem que pensar em alternativas a médio e longo prazo, que isso é um paliativo, a crise está grande, o governo tem essa deficiência de caixa e está fazendo de tudo que é possível para poder honrar o compromisso. Tanto é que ele alternou a data agora para dia 11 de todo mundo, para não dividir mais. E a gente tem que resolver, porque com crise ou sem crise, perfeito.
Doutor,
então é uma questão muito complexa, né, doutor Rodomar? A gente, a lei manda, a gente vai entrar com as medidas. Agora, tem que fazer todo mundo tem que colaborar de alguma forma. Eu tive uma reunião essa semana, outro ponto que eu queria falar com os senhores, com o sindicato ontem, lembrando a eles que a crise, que o Ministério Público não é uma ilha, né? Diante dos pleitos que são feitos aqui, e que a gente está fazendo o possível. E que se a gente conseguir o ano que vem fazer a recomposição, já foi assim uma vitória imensa. Porque nós, não, eu estou dizendo, se nós conseguirmos, porque o TJ também, em princípio, agora o Luiz já me disse, que também apresenta que não tenha, por conta da questão do índice, porque a dificuldade não é nem seria orçamentária, mas financeira, seria questão do índice. É. A gente não pode. E nós estamos fazendo nossa parte. Né? Então, é. E aí eles solicitaram até, eu quero trazer para o colégio, eles queriam fazer, acho que numa previsão no regimento interno, uma explanação aqui sobre os pleitos deles. Então, eu submeto até a apreciação de Vossa Excelência.
Doutor Rony,
em algum momento, 5 minutos ou 10 minutos.
É isso? Eu queria sindicato. Fazer uma preocupação que houve.
Né? Eles querem vir para cá, então eu vou, na próxima reunião, informalmente mesmo, eu vou atribuir aqui que eles se manifestem 10 minutos aqui para dentro do colégio, na próxima sessão, ou na próxima outra, pode ser, né?
Eu queria dizer qualquer maneira. A propósito disso, eu conversei com algumas pessoas, servidores, a semana, assim, a partir do dia 16, digamos assim. O teor dessa portaria que foi publicada, a minha leitura é uma, mas devido à menção aqui à crise, aqui nesse considerando, a atual crise financeira e ao uso da palavra realinhamento, essa portaria aqui causou assim um certo temor, uma certa ansiedade entre todos os funcionários aqui da casa. A minha leitura é que a portaria tem um objetivo benéfico de melhorar.
É benéfico, é isso mesmo, né? A intenção é essa.
Alinhar no sentido positivo.
É isso que eu quero colocar. A intenção nossa é a portaria, Eduardo. Nós lançamos ontem. Doutora, só para esclarecer.
Para acalmar o pessoal.
É isso, exatamente. Para acalmar, inclusive, vou deixar gravado aqui. Na verdade, nós estamos trazendo aqui os servidores, inclusive os sindicatos, para discutir as formas que nós poderemos encontrar para poder manter a instituição funcionando adequadamente e trazer os benefícios que forem possíveis. Essa é a visão. A ideia foi essa, inclusive, foi pleito que eles fizeram para a gente e nós idealizamos trazer essa discussão com esse grupo de trabalho para ver o que é que mais nós podemos fazer. A ideia é essa.
Eu me lembro que havia um pleito e acho que até o CNMP chegou a mencionar alguma coisa com relação à diferença, à distância que existe entre técnicos e analistas. Talvez o realinhamento fosse um pouco nesse sentido. De a longo prazo
Na verdade, a gente não tem medida concreta. Nós vamos estudar, na verdade, algumas ideias que depois nós traremos para a discussão, mas que a ideia é essa, é como enfrentar essa crise, todo mundo, conjuntamente. Na verdade, o banco de horas foi tocado, mas o próprio banco de horas hoje, com o turno corrido e a hora em casa, ele perde o sentido, porque a gente não tem condição de adiantar, por exemplo, que passe do horário de expediente, se a ideia é contenção. Mas eu estou dizendo aqui preliminarmente. Mas é justamente, a ideia é discutir tudo isso.
Né?
Perfeito. É trazer os servidores para a discussão também. É mais uma forma democrática de dizer o seguinte: nós somos a instituição, nós todos somos a instituição. Né? Conforme as prioridades que nós temos de estabelecer, mas ouvindo também as outras pessoas.
Eu achei
preciso
também essa menção aqui aos critérios de relotação.
Perfeito.
Acho que é uma ansiedade.
Perfeito.
Que acha critérios assim, um pouco mais objetivos.
Perfeito.
E acho que então...
A cobrança do CNMP nesse sentido exatamente.
A atender o que eles...
Perfeito.
Né?
Então, a gente pode dizer o seguinte, não sabe concretamente o que é que vai decidir, porque tudo depende, índice e orçamento. Mas são estudos importantes que a gente vai ver quando, se é possível, em que momento, o que fazer. Essa foi a finalidade. E como todo mundo está ouvindo o áudio de nossas sessões, então já está gravado as nossas manifestações no dia de hoje aqui, inclusive nesse sentido.
Cristina, eu não acompanhei. Qual é o teor da
portaria? Essa portaria, a 2924...
Foi publicada ontem, doutora?
Foi publicada ontem. Era no dia 16, mas foi publicada ontem.
Perfeito.
E como ela tem, nos considerando, ela fala na crise econômica, e ela usa a palavra realinhamento, o pessoal passou a entender que isso poderia ser para baixo.
Não.
Possível, porque...
Não.
O pessoal foi...
Não. Realinhar significa...
Né? Eles imaginaram cortes de gratificação.
Não, doutora. Doutora, não tem nada de concreto. Não, de jeito nenhum. Estou registrando, inclusive, aqui. Na verdade, é discutir ideias. Porque eu lembrei para eles na reunião que tive com o doutor Eduardo e o secretário-geral, com o sindicato, que nós não somos uma ilha e que todos nós temos que pensar em soluções de acordo com o nosso orçamento e com a lei de responsabilidade fiscal. Esse é o princípio, ponto. O que fazer? Estamos discutindo.
Claro. Agora, doutor Rony, eu até sugiro, né? Como eles pediram, fizeram um pleito, acho que mais do que é justo, de uma exposição, né, de suas reivindicações aqui no colegiado, que a gente poderia, de 15 a 20 minutos, não precisa ser 10 minutos, porque eles nunca estiveram aqui. Então, vamos deixar um espaçozinho mais aberto, eu acredito que sim. É. Se muito, 20 minutos, né? É, 15 a 20, é.
É, eu acho que sim. É porque o normal que das explanações são feitas aqui no colegiado, assim, são 10 minutos. A gente tem feito aqui as explanações. Mas se houver necessidade, né?
É.
Se houver necessidade, a gente amplia, sim. Mas eu queria submeter aqui de qualquer maneira. E aí eu posso incluir, vamos ver a pauta com a Siria para trazê-los aqui. Fechado?
É.
Então, passo a palavra agora. Feitas essas considerações, eu passo a palavra ao nosso corregedor.
Às vezes não pode atender tudo, mas ouve, né?
Bom dia a todos. Cumprimentando os nobres colegas, na pessoa do nosso procurador-geral, doutor José Rony, cumprimentando a nossa ouvidora, doutora Maria Cristina, nossa secretária, doutora Conceição Figueiredo, nossa coordenadora, doutora Cristina Brandi. Colegas, a Corregedoria Geral do Ministério Público encerrou as atividades correcionais do ano de 2015, realizando a última visita no dia 11, a segunda e a terceira promotorias criminais de Aracaju. Como já foi dito na reunião passada, titularizadas pelos promotores de justiça, doutora Juliana Secucha Carbalhal e doutor Félix Carbalhal Silva, respectivamente. Em ambas as promotorias, os serviços estavam absolutamente em dia e regularizados, não havendo qualquer processo criminal com carga ou vista com mais de 15 dias em gabinete. No ano de 2015, foram realizadas 45 visitas, sendo 36 correções ordinárias, 3 inspeções a centros de apoio operacional e 6 correções extraordinárias, estas últimas por determinação do Conselho Nacional do Ministério Público. Neste primeiro ano, à frente da Corregedoria, eu pude conhecer mais de perto a realidade dos trabalhos desenvolvidos pelas unidades ministeriais, reconhecendo que o papel da Corregedoria não é apenas fiscalizar a atuação dos membros, mas, sobretudo, orientá-los no sentido de que os serviços prestados à comunidade sergipana sejam modernizados e aperfeiçoados. Ao longo deste ano, a Corregedoria capacitou membros e servidores na utilização dos sistemas e ferramentas eletrônicas, tanto do próprio MP quanto do CNMP, que facilita a rotina dos trabalhos das promotorias de justiça, inclusive solicitou ao Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação novas ferramentas tecnológicas e algumas melhorias das que já existem. Eu quero, nessa oportunidade, agradecer a esse colegiado e a todos os membros e servidores que colaboraram nas atividades correcionais, bem como a equipe de apoio da Corregedoria Geral do Ministério Público, e aos promotores assessores, Dr. Augusto César Leite de Rezende, o Dr. René Erba e o Dr. Rogério, que nesse momento substitui o Dr. Augusto, pelo compromisso em contribuir para que a realização dos trabalhos fosse feita da melhor forma possível. Em 2006, as visitas serão retomadas de acordo com o calendário a ser oportunamente divulgado. Muito obrigado, senhor presidente.
É apenas só para esclarecimento dos presentes, né? Eu acho que a corregedoria, tenho certeza que foi notificada das sessões nas câmaras criminais nas quintas-feiras. Então, seria bom que deixasse registrado e os colegas que já foram designados.
Pronto. A doutora Elvira, oportunamente atendendo a manifestação do doutor Rodomax, nos comunicou à corregedoria que haverá duas correções extraordinárias e sempre às quintas-feiras, duas sessões, esse ano. Uma no dia 4 de dezembro e outra no dia 26 de novembro. Consultamos os nobres colegas doutor Rodomax e doutor Celso. Doutor Rodomax ficou para o dia 26, numa quinta-feira, e o doutor Celso no dia 4 de dezembro. 10 de dezembro. É 10, aliás. 10 de dezembro também, uma quinta-feira.
Agradeço ao nosso corregedor. Passo a palavra ao doutor Cristina Brandi, coordenadora geral do Ministério Público.
Bom dia a todos. A coordenadoria conta-se muito bem, nada assim que precise mencionar. Obrigada.
Doutora Cristina Mendonça, como ouvidora agora, com a manifestação, com a palavra.
Bom, retornando a palavra, apenas já tivemos trabalhos de rotina essa semana, mas registrar apenas a minha satisfação, porque tinha o retorno de algumas promotorias que ainda não haviam comunicado o que haviam feito, e aí eu fiquei satisfeita com a resolutividade, vi que muitas pessoas tinham tido realmente seus problemas resolvidos com sucesso. Então, é uma coisa positiva, fiquei satisfeita, gosto de registrar.
Muito bem, doutora. E aqui agora, finalmente, passo a palavra aos procuradores, se tiverem algum tema mais a tratar. Doutor Jorge, com a palavra.
Bom dia a todos. Eu gostaria de registrar que na última terça-feira, pela manhã, aqui houve uma reunião do Comitê Gestor do Planejamento Estratégico, na qual foi definido, né, os critérios, né, os pesos para uma série de planilhas foram criadas pela assessoria do assessoria de planejamento, no sentido de para cada projeto do planejamento estratégico ser aferido um peso, né, e uma série de questões que são formuladas de modo a se ter objetivamente uma mensuração, né, do acompanhamento, da viabilidade, né, a questão do custo, e uma série de critérios foram estabelecidos pela assessoria e submetidos ao comitê gestor, e foram definidos esses pesos. Foi uma reunião muito interessante, muito participativa, e eu gostaria de registrar isso.
Doutor Jorge, vai ficar bem enviar para os promotores todos, né, os procuradores, né?
Até só para registrar.
A assessoria não definiu isso.
A gente vai, eu vou conversar com eles posteriormente, eles vão tratar do assunto. Eu tive que urgentemente estar dizendo à doutora Cristina que esses últimos meses aqui tem sido assim, a gente tem virado menos profissional da área do direito, mas da área das ciências econômicas, contábeis, da matemática, só fazendo essas contas para terminar de ajustar o orçamento no final do ano. E a todo instante a gente está sendo demandado para isso. Não é brincadeira, não é um negócio bem. E aí, por conta disso que eu não fui, doutor Jorge, só para me excusar com vocês para a reunião. E assim que eu receber o material, eles vão se reunir comigo, eu informo a vocês os passos adiante sobre a questão do planejamento estratégico. Então, alguém mais quer se manifestar? Não, claro, com certeza, doutor, a gente caminha para cá.
Extensiva a todos, mas os procuradores criminais vão se reunir no dia 25. Marcamos o horário, Celso e Rodomarques. Foi 9 horas, 10 horas. Eu acertei no Carlos Augusto e acho que passei para vocês a partir das 10. Veja aí, Celso, por favor. Então, todos estão convidados, a gente faz, nós fazemos aqui mesmo, né?
Tira Brando, eu acho que ela não se recorda, foi com a assessoria dele, peço perdão. Que fosse até, se quiser, estar com a coordenadoria, que tem espaço.
Ótimo. É melhor até, porque aqui é sempre grande.
É.
Porque a assessoria vem, né, Celso?
Isso.
Daria espaço
eu
também com a assessoria.
Um adequado, né? Assessoria.
Não, com a assessoria, eu acho que aqui, com o microfone, é melhor para todo mundo ser ouvido, sabe?
São 3 assessores.
É muita gente.
É mais amplo, né? O local é mais amplo. É apenas sugestão.
Eu acho assim, que os microfones facilitam. Eu estou, não sei se todos têm o mesmo problema, eu que tenho um pouco de
volume
de voz, acho
10
muito
horas, útil. Dia 25, então.
Isso, 29 às 10 horas.
Essa quarta agora, próxima, né? Então, os procuradores todos estão convidados, é porque, na verdade, nós começamos, suscita algumas questões para termos, na medida do possível, uma uniformidade de entendimento. Exatamente, né? Que a gente sempre, do Ministério Público, que isso, né, tem dado uma força maior, inclusive na nossa...
Esse foi o sonho que a gente teve a vida toda nas promotorias também. Atuação uniforme.
Como os procuradores, um número bem menor,
fica então, até mais fácil do que uniformizar nas unidades, verdade.
Poderiam os procuradores cívicos também fazê-lo, né?
Temos muita vontade de fazer isso. Até conversei com o doutor Jorge, talvez a gente comece, como nós somos um número maior, e nem sempre estão todos presentes, mas a gente pode começar com um núcleo menor e os outros vão agregando,
né? Aderindo, exatamente.
Até porque quando juntos os assessores de todos, o número fica
mas
um pouco elevado.
A última reunião que nós tivemos foi muito boa, muito proveitosa.
Estou sentindo muita falta disso, que eu noto que os desembargadores, eles conversam muito entre si e eles têm as câmaras reunidas, em que eles tratam esses assuntos. E nós ficamos um pouco isolados, cada um agindo de uma forma.
Acho que fortalece o trabalho realmente em rede, não, né? Assim, ele é muito mais agregado. Não tem a dúvida. E também eu gostaria de saber, eu recebi esse ofício do doutor Eduardo, presidente do Comitê Estratégico da Tecnologia, pedindo, disponibilizando, né, sugestões para a melhoria do sistema de informação. É no sentido, assim, de saber qual é o objetivo mesmo, Eduardo? Eu não entendi assim muito.
Bom, cumprimentando a todos, dando um bom dia. Aproveito até para pedir desculpa por ter chegado um pouco atrasado. Mas, colega, é o seguinte, o que a gente está querendo é, na verdade, sugestões de operação, tá?
Certo.
Quem está com a mão na massa, dizer quais são as dificuldades que está tendo de acesso. Lhe dou um exemplo. Toda vez que eu vou buscar um procedimento para confirmar o parecer, a manifestação do Ministério Público, você entra em três pontos sucessivamente, se você não for achando. Não achei aqui, vou para outro lugar. Não achei acolá, vou para outro lugar, até conseguir localizar onde é que está efetivamente o processo. Quando é no ponto da intimação, a coisa é mais complicada ainda. Por quê? Porque o sistema do TJ não foi pensado por procuradoria, mas sim por uma intimação genérica do Ministério Público. Então, se eu quiser, eu entro nos processos que são destinados à sua procuradoria, certo? Isso tem que ter uma compartimentalização da coisa. Então, são esses detalhes de operação que a gente quer catalogar as dificuldades de cada qual para poder fazer uma proposta ao tribunal de como corrigir esse acesso, as modificações que a gente pode fazer para facilitar o acesso.
Ô, doutor Eduardo, permite, doutor Conceição, é o seguinte, inclusive o gabinete tem sugestões lá para oferecer.
Pronto,
agora eu tive uma dificuldade porque a data aprazada para o Tribunal de Justiça é dia 30 do 11. Para nós aqui. Não, porque veja, não estabeleceu. 30 do 11 parece que vocês têm que vai ter essa reunião com o tribunal, pelo menos que eu te disse. Vocês vão ter que. Veio uma data, 30 do 11.
Bem, por fim, informando, tinha mencionado sugestões até o dia 30 de 11.
Não, não. Não é porque tem uma reunião agendada, não. É que eu quero catalogar isso
até o dia 30.
Entendeu? Para poder trabalhar isso na primeira semana de dezembro e aí formular uma. Não. Eu só estou estipulando minha rotina, né?
Lá no gabinete algumas sugestões, aí teria que ter um tempozinho, entendeu?
Não, mas isso não é um prazo fatal, não. Apenas eu estou tentando organizar um cronograma.
A questão do acesso nosso no tribunal às manifestações, porque eu tenho uma dificuldade muito grande,
sim,
e os colegas todos, né?
Sim.
De ter esse acesso, porque o sistema somente ele virtualiza e nos mostra os habeas corpus. Nas sessões, sim. Nas sessões.
Só na entrada, como na saída também.
Sim.
E apareceu essa semana um problema que eu detectei, que foi uma diligência que a nossa procuradoria requereu, salvo engano, em fevereiro, e o relator de imediato mandou cumprir, e o processo já estava no arquivo, quer dizer, demorou. Chegou agora eu me surpreendi, é que em vez de ser encaminhado pela vara, nesse ínterim, houve a mudança da vara civil e tal, em vez de mandar da vara para a relatoria, para o tribunal, não, foi encaminhado no processo, consta, vista do Ministério Público, vista da Procuradoria. Eu acho que é errado, eu chamei, pedi ao rapaz do cartório, que está.
É um ato ordinário.
Não, nada de ato ordinário, eu lá estava com visto, aí encaminhei, está entendendo? Ele disse, não, já é o terceiro caso por equívoco do tribunal, que eu vou agora devolver para eles mandarem para o relator e o relator então encaminhar para aqui.
Esse problema também, o rapaz do cartório foi até ontem conversar comigo. São três processos.
Exatamente.
Nós encaminhamos para falar com a assessoria da procuradoria, porque os processos vêm para a procuradoria, para que a procuradoria faça então a devolução diretamente para o tribunal fazer essa distribuição. Até porque nós não tínhamos como despachar o processo. Não tínhamos, porque não está com vista conosco. O juiz mandou direto para o procurador.
Procurador. E é questão de primeiro grau.
Mas a procuradoria já vai resolver.
Doutor Zé Carlos, com a palavra.
Pela ordem, bom dia a todos. Eu queria me dirigir especificamente ao doutor corregedor. O seguinte, nós estamos... Vamos chegar no último mês do ano, né? Dezembro. Nosso recesso começa quando?
Dia 18, né? A gente só vai cair 19 na
sexta-feira. Se nós... O meu pleito era no seguinte sentido, doutor Josenias. Como se trata do último mês do ano que a gente vai... Para deixar os gabinetes todos antes do recesso, se nós poderíamos, se Vossa Excelência poderia autorizar que ao invés do dia 10, que nós entregássemos na mesma data de novembro, 16, 17, 18, só para a gente, antes do recesso, deixar os gabinetes todos...
Aí vai ficar...
Não, do mês de novembro, para entregar. Ainda não é assim no mês de dezembro?
O cartório vai dar essa...
Não sei.
O cartório precisa de um prazo para devolução também.
Não, para a gente deixar os gabinetes sem...
Não, a pleito é justa.
Não é? Agora, não sei se é se for possível.
Na verdade, minha gente, não fica gabinete
não,
sem processo, né? Porque não para de distribuir. Até o dia 19, eles
vão distribuir.
Então, na prática, não existe.
A gente vai...
Não é para deixar o processo, não, mas tudo fica no prazo, na verdade, porque tem um recesso, na verdade. Tem sobre o aspecto físico, né? Não, sobre o aspecto físico, mas de prazo, não.
Nós vamos verificar isso, doutora. Como é que a gente vai fazer isso?
A última, o penúltimo dia.
É porque eles vão encaminhar processo até o dia 19.
Até o dia 19.
Eles vão mandar tudo, não tem jeito.
Não vamos ter condições de devolver.
Exatamente.
Mas não tem como não resolver.
Não, eu estou dizendo, e de qualquer maneira, estarão todos nos prazos, apesar da virada de calendário.
Deixa eu ver, senão o cartório fica enlouquecido.
E... Em função do recesso, será de 20 de dezembro a 7 de janeiro. Eu pergunto, o prazo era o dia 10, então só terá 3 dias.
Aí, doutor, terá que ser. Doutor Zé Carlos, que vai estar me substituindo em janeiro, ele fará essa.
O problema, meu ver, não é o mês de novembro.
No mês de janeiro, tradicionalmente, eu creio que o prazo é um pouquinho prorrogado, porque a gente só começa no dia 6, dia 7, aliás. Dia 7, né? Então, tradicionalmente, é lá pro dia 15, dia 20, mas aí vai ser o nosso corregedor, vai ser o doutor Zé Carlos. Porque senão a gente tem pouco dia.
O recesso está entendendo.
Mas aí lá, geralmente, quando o doutor Zé sai, eu vou deixar o problema para você.
Mas não, eu vou deixar.
Olha, tia, me conta. Olha, você não sabe.
Alguém mais quer se manifestar? Então, meus amigos, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Desejar um bom dia, um bom final de semana que se avizinha e está encerrada a nossa reunião. Muito obrigado.